Oi, eu sou Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Bolsonaro é chamado de moleque por ministros do STF depois de live. Depois de incêndio, o governo lança edital de seleção de entidade para gerir a Cinemateca. E Brasil tem dia ruim nas Olimpíadas de Tóquio, com eliminações no futebol e no judô. A live de ontem, na qual o presidente Jair Bolsonaro atacou o sistema eleitoral, foi alvo de fortes reações no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente foi chamado de moleque por um dos magistrados do STF, que teve o apoio de outros colegas. Os ministros usam adjetivos ainda mais fortes para descrever o comportamento de Bolsonaro. O clima é o mesmo no TSE, que é composto por três ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Um dos integrantes da Corte Eleitoral diz que as respostas institucionais do TSE têm sido boas, mas que elas não são suficientes para barrar as investidas de Bolsonaro contra as eleições. Durante a live do presidente, o TSE foi rápido e rebateu em série 18 declarações dele. Além de usar o Twitter para desmentir Bolsonaro, o tribunal compilou uma série de links que refutam as declarações. O mandatário disse uma série de mentiras na live de ontem que já foram desmentidas por investigações da Polícia Federal e do próprio TSE. A contagem de votos, além de ser pública, também é auditável por um comprovante impresso, o boletim da urna. Na opinião dos membros do TSE, seria necessário atuar de maneira mais firme contra o presidente, com medidas concretas que resultem em punição. É possível investigar o próprio presidente e assessores que participaram da live no âmbito criminal. O STF já instaurou inquéritos para apurar a disseminação de mentiras. Um dos ministros diz que é preciso agir para que o país possa realizar as eleições de 2022 dentro da normalidade. Para eles, tentativas de diálogo com Bolsonaro são inúteis. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também se manifestou. Sem citar a live de Bolsonaro, ele disse nessa sexta que não vê chance da PEC do voto impresso ser aprovada. A Secretaria Especial da Cultura publicou nessa sexta um edital para a contratação de uma entidade para gerir a Cinemateca Brasileira, que é responsável por preservar a memória do setor audiovisual do país. O chamamento público vem um dia depois do incêndio que atingiu um depósito da instituição em São Paulo. O edital prevê um contrato de 5 anos com uma entidade privada sem fins lucrativos. Especialistas já tinham chamado atenção várias vezes para os riscos de uma tragédia na Cinemateca. A instituição vive uma crise há anos que se agravou nos últimos meses. A crise mais recente envolve a gestão da Cinemateca, que chegou a ficar sem serviços básicos, como segurança e manutenção predial, depois que o contrato da entidade que administrava a instituição acabou em 2019. Ano passado, o governo anunciou que estava tomando para si a tutela da Cinemateca. No começo desse ano, chegou a anunciar outra organização que assumiria a instituição, mas não assinou o convênio com ela. Em maio, a justiça deu um prazo para que as autoridades provassem que estavam trabalhando para garantir a preservação do acervo. Ex-funcionários da Cinemateca listaram alguns dos materiais que podem ter sido perdidos ou afetados pelo incêndio. Eles mencionam arquivos de órgãos já extintos, como a Embrafilme e o Instituto Nacional do Cinema, além de materiais do acervo de Glauber Rocha. O incêndio teria começado durante a manutenção do ar-condicionado de uma sala no primeiro andar da instituição. Segundo a Defesa Civil, o teto do depósito teve 25% da sua estrutura atingida e desabou. Não houve vítimas. E o Brasil teve um dia ruim nas Olimpíadas de Tóquio. O país não conquistou nenhuma medalha e sofreu derrotas no judô e no futebol. A seleção brasileira de futebol feminino foi eliminada nas quartas de final. Sob o comando da técnica Pia Sundhage, o Brasil perdeu nos pênaltis para o Canadá, que também foi o algoz da seleção nas Olimpíadas do Rio na disputa pelo bronze. A derrota marca a provável última participação das estrelas Marta e Formiga em Olimpíadas. Essa foi a 7ª vez que Formiga participou dos jogos. No judô, as expectativas de medalha de Rafael Silva e Maria Suelen e Altman não se concretizaram. Suelen sofreu uma lesão séria no joelho durante a luta com a francesa Romane Dicot e vai ter que passar por uma cirurgia quando voltar ao Brasil. Já Rafael, conhecido como Baby, foi eliminado nas quartas de final. Na repescagem, deu azar de cruzar com o francês Ted Riné, bicampeão olímpico e lenda do esporte. Riné derrotou Baby e acabou levando a medalha de bronze. Entre as boas notícias está a classificação da seleção masculina de vôlei. Os brasileiros venceram os Estados Unidos por 3-1 e garantiram uma das vagas nas quartas de final. O próximo jogo é contra a França, às 11h05 da noite do sábado, para determinar a posição no grupo. No boxe, na categoria até 91 quilos, Abner Teixeira avançou às semifinais. Como a modalidade concede 2 bronzes, o brasileiro já garantiu um lugar no pódio. A próxima luta dele é na terça-feira, às 6h10, contra o cubano Julio La Cruz. O velocista Alisson Santos ficou em segundo lugar na eliminatória dele no atletismo e garantiu a vaga na semifinal dos 400 metros com barreira. O brasileiro volta à pista às 9h15 da manhã de domingo. E por fim, a dupla de vôlei de praia Uruguai, Evandro e Bruno Schmidt, se classificou para as oitavas de final depois de derrotar a dupla polonesa. Os brasileiros seguem sem perder nenhum jogo. No fim de semana, a seleção feminina de vôlei pega a Sérvia às 4h25 da manhã do sábado. As brasileiras já fizeram 3 jogos com 3 vitórias. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é do Vitor Lacombe e a edição de som é da Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!